Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com o dermatologista Francisco Levotti sobre o que pode acontecer a quem aplica e a quem usa produtos destinados ao alisamento de cabelo e que tem formol acima da quantidade autorizada pela Anvisa. Doutor Francisco, a pessoa às vezes pode ter outras doenças, doenças pré-existentes, até que ela tem consciência e vai usar o formol. Essas doenças que ela já tem e que sabe ou às vezes não sabe, elas podem ser potencializadas pelo formol, os efeitos negativos, os sintomas da doença?
Se você levar em conta, por exemplo, essa questão da parte respiratória, você de repente pega uma pessoa que já tem uma tendência, por exemplo, a uma bronquite, a uma asma, a um problema respiratório desse tipo, eventualmente entrando em contato com o formol, a inalação dele pode, sem dúvida, potencializar. Em relação ao aparelho digestivo, por exemplo, como eu falei para você, né, que ele pode dar problemas no fígado, óbvio que aí seria mais uma questão de pessoas que entram muito em contato e que já tenham uma sensibilidade prévia no fígado, né? Então, isso também é menos comum, mas se a pessoa entrar em contato com muita frequência, eventualmente até pode potencializar a médio e longo prazo essa sensibilidade, levando a um problema mais sério, né?
Doutor Francisco, o senhor falou de algumas situações. Por exemplo, eu queria saber, no caso do contato formol, se, por exemplo, o produto que está sendo usado no cabelo cair inadvertidamente no olho, ele vai provocar algum problema?
Com certeza. Assim como outros produtos químicos, pode provocar, no mínimo, uma irritação muito forte, né? E essa irritação, dependendo da concentração que for utilizada e se for uma quantidade muito grande do produto, pode levar até a inflamações importantes atingindo as estruturas do globo ocular. E isso, óbvio, que não é uma característica só do formol, né? Existem vários outros produtos químicos, de maneira geral, que devem ser cuidados para não entrar em contato com os olhos, né?
Doutor Francisco, o senhor está querendo dizer também é que ele tem efeito cumulativo sobre o organismo, né? Quer dizer, o primeiro contato que a pessoa tem vai piorando à medida que outros contatos vêm, né?
Exatamente, é por isso que eu falo para você que as pessoas, os profissionais, quer sejam, no caso, cabeleireiros ou pessoas que trabalham em indústrias químicas, que eventualmente entram em contato com o formol, precisam estar alertas e tomar cuidados prévios para que haja prevenção de um contato direto sem proteção, porque isso a médio e longo prazo pode trazer problemas mais sérios e mais graves, né?
Doutor Francisco, quando a pessoa tem uma manifestação leve, assim, de intolerância ao formol, o que ela deve fazer imediatamente?
Olha, a primeira coisa é evitar que esse contato seja repetido, né? Porque isso já significa que a pessoa já tem uma sensibilidade maior. E, obviamente, dependendo do tipo de manifestação que ela estiver tendo, uma irritação na pele, nos olhos, na mucosa, enfim, ela deve evitar ao máximo o contato e procurar um serviço de atendimento médico, né? O mais rápido possível.
E, doutor Francisco, a pessoa está cuidando da vaidade, mas existe algum risco disso dar tudo errado e a pessoa ter, por exemplo, queda de cabelo?
Sim, eu já tive no meu consultório algumas pessoas que fizeram tratamentos cosméticos no couro cabeludo, escova progressiva, alisamento permanente, enfim, e que tiveram produtos. E aí, Humberto, tem também uma questão. Muitas vezes, não é somente pela qualidade do produto, por ser um produto numa concentração inadequada. O que ocorre, óbvio que a indústria, os laboratórios, enfim, sérios, fazem testes, utilizam produtos confiáveis. Mas, às vezes, mesmo produtos muito bons, de ótima procedência, podem provocar uma irritação localizada, porque é uma questão de uma sensibilidade individual da pessoa. Assim como, por exemplo, um simples remédio para uma dor de cabeça, às vezes pode provocar uma reação alérgica. Isso não necessariamente significa que o remédio não seja de boa qualidade, mas aí entra também uma sensibilidade individual da pessoa, né? Nós vemos reações alérgicas com analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos, medicamentos para o sistema nervoso, entre outros, né? Então tem que se levar em conta isso também, a questão de uma sensibilidade individual. Não é necessariamente que o produto não seja de boa qualidade, né?
E, doutor Francisco, tem alguma forma da pessoa contribuir para essa fiscalização? Quer dizer, de alguma forma ela pode antes de deixar aplicar um produto no cabelo, avaliar se aquele produto tem formol em excesso ou não?
Veja, os produtos, existem outros produtos que são liberados pela Anvisa, que têm uma segurança maior em relação à sua utilização. Então, o que nós colocamos é que as pessoas, obviamente, procurem salões de boa qualidade, da sua confiança, produtos de boa qualidade, e normalmente nos frascos desses produtos deve vir uma liberação da Anvisa, ou colocar que o produto é dermatologicamente testado, de forma a se diminuir a possibilidade de haver algum tipo de reação, sensibilidade alérgica.
E, doutor Francisco, além dos produtos usados para alisamento, o formol entra na composição de outros cosméticos?
Sim, ele pode entrar e ele é liberado pela Anvisa numa concentração de até 5% em produtos utilizados para tratamento de unhas frágeis, né? Porque aí, obviamente, o veículo é outro, a preparação do produto é outra, então ele é liberado nessa concentração em produtos utilizados para tratamento de unhas frágeis ou de unhas quebradiças que podem estar ocorrendo ou pelo contato da pessoa com outros produtos químicos, eventualmente até por algum tipo de doença sistêmica que pode levar ao enfraquecimento das unhas, né? Então ele pode ser utilizado. Então é bom lembrar, como eu falei, que a utilização do formol liberada pela Anvisa, em especial nos produtos capilares, a 0,2% é como conservante, né? E não com a função de alisamento. Com a função de alisamento, ele é proibido pela Agência de Vigilância Sanitária.
Dr. Francisco, está fazendo uma conta aqui, 0,2% é como se fossem 2 litros adicionados a 1.000 litros, é isso?
Seria isso, né?
Quer dizer,
exato. Nessa concentração ele é permitido, né? Você vê que é uma concentração muito baixa, né? Uhum. Quer dizer, ele acaba sendo bastante diluído e nessa concentração ele somente tem uma função conservante.
Tá ótimo. Eu queria agradecer então ao médico Francisco Levotti, que é dermatologista do Hospital Albert Einstein em São Paulo, que conversou conosco sobre o uso do formol em produtos para alisamento de cabelo. Muito obrigado, doutor Francisco.
Eu que agradeço, Humberto, e fico à disposição. Um grande abraço.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Jairo Jefferson e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Fator de Risco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.